Eu gostava de dar as boas-vindas à Maria Manuela Jesus Ferreira Alves, que está aqui connosco. Seja muito bem-vinda. Explicar as regras do jogo. Terá um tempo de 10 minutos iniciais para fazer a sua intervenção. Depois, cada um dos grupos parlamentares terão 3 minutos para fazer as perguntas que entenderem ou os pedidos de esclarecimento que quiserem. E depois terá novamente, no fim, minutos para responder àquelas que conseguir responder em 10 minutos. Exatamente. Eu costumo ser muito rigoroso com os tempos e, portanto, vamos começar. Não sei se está pronta para começar?
Sim.
Ah, ótimo. Então, dava-lhe a palavra. O tempo conta ali naquele relógio que ele está. E, portanto, eu, quando faltar um minuto para o fim, começo a fazer gestos. Dava-lhe a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Antes de mais, eu gostava de agradecer em meu nome e em nome de todos os peticionários a oportunidade de estar aqui a conversar convosco e a apresentar as razões que presidiram a esta iniciativa. Como é de conhecimento de todos, assiste-se neste momento nas escolas a uma profunda preocupação com o futuro da escola portuguesa por parte dos professores. Palavras como dificuldade, solidão, preocupação, limitação, exclusão e até medo são frequentemente apontadas pelos professores para descrever o exercício diário da sua profissão. Temos consciência que há mudanças que são necessárias, não temos a certeza se elas serão implementadas com a celeridade necessária à construção de uma sociedade e de uma escola do século XXI. Os professores e educadores são uma classe cada vez mais envelhecida. A título de exemplo, refira-se que 39,5% dos docentes do terceiro ciclo e secundário têm 50 anos ou mais, 40,7% têm entre 40 e 49, isto segundo os dados do perfil docente 2014-2015 da DGEC. Os professores encaram o envelhecimento como uma fase de partilha e transferência de experiências e conhecimento a professores menos experientes, mas têm uma visão pessimista deste processo, dada a inexistência nas escolas de jovens professores. Se pensarmos nos números atuais da população estudantil, já que nada indica o seu aumento, a manter-se o regime atual de aposentação, dentro de 10 anos, cerca de 80% dos docentes deste nível de ensino terá mais de 50 anos, dos quais 40% terá mais de 60. Apelemos à nossa imaginação e tentemos fazer o exercício de imaginar quais seriam os resultados de uma empresa cujos funcionários tivessem quase todos mais de 50 anos, face a uma outra, onde diferentes gerações trabalhassem em conjunto. Seriam, com certeza, empresas com dinâmicas e resultados muito diferentes. Se a primeira ganharia em experiência e conhecimento, a segunda ganharia em energia e inovação. E aqui reside a maior preocupação dos professores, a perda de energia e a continuidade de dinâmicas ultrapassadas, fruto não só do fator idade, mas também dos anos de serviço acumulados. Todos gostaríamos de terminar a carreira com alguma dignidade e não vítimas de enxovalho por parte de alunos e encarregados de educação, por já não respondermos às diferentes exigências como quando éramos mais novos ou por não respondermos às exigências das gerações atuais. À medida que a idade e os anos de serviço dos professores aumentam, aumenta o custo humano de trabalho, apesar da experiência adquirida ao longo dos anos. Se não, vejamos, os problemas de saúde aumentam, o cansaço relacionado com as diferentes atividades exigidas aos professores acentua-se, as necessidades e os tempos de recuperação são maiores, a recuperação é cada vez mais difícil depois de um dia de trabalho, de uma semana, dos trimestres, com uma maior necessidade de estabelecer fronteiras entre a vida de trabalho e a vida pessoal. A sensibilidade aos constrangimentos no trabalho aumenta, o sentimento de eficácia pessoal diminui, gerando preocupações sobre a capacidade de aguentar até à reforma, o esgotamento profissional e o stress no trabalho levam os professores ou a criar mecanismos de defesa ou a uma assiduidade irregular por baixas médicas, com consequências para a qualidade do ensino prestado aos alunos. A inexistência de fronteiras entre a vida profissional e a vida pessoal é um fator agravante nos problemas de saúde dos professores. Há a necessidade crescente de não estar disponível para participar em atividades extracurriculares na escola à noite ou aos fins de semana, ou aceitar trabalhar em casa nesses mesmos horários, em participar em visitas de estudo que impliquem acordar às 5 da manhã, chegar à meia-noite e estar a trabalhar no outro dia às 8:30, gratuitamente, em participar em reuniões cuja duração ultrapassa o horário normal, em ter um trabalho colaborativo por ser grande consumidor de tempo, e tudo isto para ter tempo para a recuperação e para o descanso. A intolerância ao ruído e à indisciplina dos alunos também se acentua com a idade, gerando conflitos que poderiam ser evitados. À medida que a idade aumenta, os professores têm, portanto, necessidade de proceder a novas e diferentes regulações, tanto no âmbito de trabalho como na vida privada. Muitas vezes com uma redução do tempo dedicado à família, levando em casos extremos à exaustão e consequente diminuição da assiduidade. A dimensão de género pareceu-nos também importante nesta discussão, já que, embora os papéis sociais tenham evoluído, as mulheres estão ainda hoje muito mais envolvidas na esfera doméstica do que os homens. Alguns estudos recentes mostram que as tarefas diárias, o cuidar dos filhos, o cuidar de idosos, são tarefas asseguradas mais por mulheres do que por homens. Sendo esta profissão maioritariamente constituída por mulheres, esta situação traduz-se numa sobrecarga de trabalho, altos níveis de stress e esgotamento, fontes de um prematuro desgaste destas profissionais. Além do fator idade, este desgaste deve-se também à adoção de medidas restritivas e condicionadoras do desempenho profissional, levadas a cabo em legislaturas anteriores e prosseguidas nesta legislatura. O aumento da carga horária de 22 horas ou 20 horas, quem lecionava apenas no ensino secundário, para 24 e 25, ou 25 horas, dependendo das direções das escolas. A abolição de redução de 2 horas na componente letiva para a preparação de aulas dos meninos da educação especial. A abolição de horas por antiguidade, tempos, e quando usar, que é apenas aos 50 anos, 2 tempos aos 50 e 2 aos 55 e 4 aos 60, quando usar, muitas vezes são ocupados com outras aulas, embora sejam, enfim, uma redução da componente letiva. A abolição de horas da componente letiva para desempenho de cargos pedagógicos. A redução do número de horas para esse desempenho. A diminuição, sobretudo, de horas na componente individual de trabalho. De 13 horas passámos a ter 9 horas semanais e a sua completa desregulação. Ninguém contabiliza as horas despendidas a preparar aulas e a corrigir provas. É um trabalho invisível, aparece feito. O aumento do número de alunos por turma, a desregulação dos horários de trabalho, os professores podem entrar na escola às 8:30 da manhã e sair às 10 ou 11 da noite. Basta que para isso tenham sido convocados para uma reunião ou estejam numa atividade extracurricular. A exigência de constantes atualizações ao nível tecnológico, legislativo, pedagógico, didático, com despendo enorme de tempo, a rotativa alteração de políticas educativas sem avaliação das anteriores e sem a participação ativa das escolas e dos professores, basta olharmos para o elevado número de nova legislação desde uma década a esta parte. A falta de planificação face ao aumento da escolaridade obrigatória de 9 para 12 anos, sem respostas adequadas e eficazes para situações problemáticas que estão a surgir na escola neste momento. Alteração dos termos contratuais entre professores e ministério, como o aumento da idade da reforma, as reduções de salário e os congelamentos de carreira. Portanto, no nosso entender, é, portanto, urgente o rejuvenescimento e consequente revitalização do corpo docente das escolas. E é urgente também uma mudança nas condições de trabalho. Repensar as condições de acesso à aposentação de professores e educadores pareceu-nos ser a medida mais eficaz, mas outras poderão existir, como a dispensa da componente letiva a partir dos 60 anos. Estas medidas apresentariam claros benefícios no âmbito pedagógico, organizacional e financeiro. Permitiriam a entrada de professores mais jovens no sistema e progressivamente baixar os custos da educação. Permitiriam a sua coabitação com professores mais experientes, com claros benefícios para a qualidade do ensino. Permitiriam acesso a órgãos de gestão e direções escolares de professores menos experientes. e, sobretudo, permitiriam introduzir nas escolas novas dinâmicas e energias necessárias em intervenções que exigem respostas imediatas e que, embora sendo do âmbito das famílias ou das CPCJs, são solicitadas à escola. Permitiriam, finalmente, construir uma escola do século XXI e, mais do que definir apenas o perfil de professor adaptado ao aluno do século XXI, permitiriam o seu desenvolvimento. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Muito obrigado e também obrigado por manter os tempos. Muito apreciado. Eu passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. E, portanto, isto vai seguir, os vários grupos parlamentares vão intervir e eu passaria desde já a palavra à senhora deputada Germana Rocha.
Muito PSD. Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Quero, naturalmente, em primeiro lugar, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar todos os peticionários desta petição na pessoa da senhora professora Maria Manuela Alves, aqui presente. Agradecer os contributos que aqui nos trouxe. Esta petição conta já, penso, com quase 20 mil signatários. O objetivo também apresentado é muito claro, portanto, pretendendo a criação de um regime de exceção de acesso à reforma por parte dos professores. Esta é uma matéria que já foi discutida por diversas vezes aqui em sede parlamentar. A motivação que está na base desta solicitação é, sem dúvida alguma, como aqui demonstrou, o enorme desgaste que decorre da natureza intrínseca à profissão dos docentes, o que compreendemos, atendendo à especificidade das funções que lhes estão inerentes, e de facto todos nós queremos professores motivados no exercício das suas funções no dia-a-dia. Alguma destas situações tem vindo ao longo do tempo a ser resolvidas com regimes transitórios e, portanto, gostaria de lhe perguntar o que é que pensa dessa solução, se criou ou não aqui algumas injustiças. Também dizer que esta é uma matéria que é da competência do Governo e, por isso, gostaria de lhe perguntar se já conseguiram alguma conversação com o atual Governo e alguma resposta sobre esta matéria. Porque quando uma audição regimental eu tive oportunidade de questionar o Sr. Ministro da Educação acerca desta questão e o que ele me disse foi que esta questão seria abordada no âmbito da administração pública em geral e não em particular. E também referir aqui que na altura também levantei a questão se esta matéria não seria uma matéria também a tratar conjuntamente com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, porque é este Ministério que tutela a Caixa Geral de Aposentações. Também tendo aqui como objetivo não criar desigualdades entre o regime da Caixa Geral de Aposentações e o regime da Segurança Social, uma vez que temos professores que são abrangidos pelos dois regimes e, portanto, também não gostaríamos de criar aqui qualquer desigualdade e injustiça. E referir também que tivemos, a propósito de uma outra petição, uma resposta por parte do Sr. Ministro das Finanças em que afastava completamente a possibilidade da consagração deste regime excepcional. No entanto, passado um ano, já termino, Sr. Presidente, passado um ano, temos uma outra resposta dizendo que, afinal, este assunto não seria da competência do Ministro das Finanças, mas do Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Portanto, decorrido um ano, vemos aqui o arrastar desta situação. Por último, só perguntar o que é que pensam deste assunto ser tratado no âmbito de uma revisão do Estatuto da Carreira Docente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei quem é que vai fazer a entrevista. Então passaria a palavra à senhora deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento os peticionários na pessoa da professora Maria Manuela Alves e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar os quase 20 mil peticionários. A questão que trazem à Comissão de Educação e Ciência é, efetivamente, a solicitação de um da criação de um regime de exceção de acesso à reforma para os professores. É efetivamente, conforme foi dito pela senhora deputada Germana Rocha, que esta questão tem sido motivo de debate e de abordagem na Assembleia da República, em vários momentos. Deixe-me dizer-lhe que, com efeito, em 2005, coexistiam com o Regime Geral de Aposentação do Estatuto de Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei 498/72, cerca de 5 dezenas de regimes excepcionais. Com o Decreto-Lei 229/2005, foi feito um trabalho de convergência dentro da Caixa de Aposentações, no sentido de eliminar ou restringir esses regimes especiais. É um facto que, entre o Decreto-Lei de 2005, a Lei 77/2009, da Lei 11/2014 à Lei 71/2014, houve avanços e recuos sobre a matéria referente à aposentação docente. E quase sempre assentes em regime de excepcionalidade, que efetivamente não resolveram o problema que é colocado por estes peticionários neste momento. Os professores e as questões relativas à sua carreira e ao regime de aposentação é, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não podem ser tratados como questões excepcionais. E, efetivamente, a dignificação e a valorização da classe docente não se coaduna com esses processos que muitas vezes são geradores de injustiças. Reconhecemos que a profissão docente é de elevado nível de desgaste, atendendo à especificidade, e não vale a pena estar, portanto, novamente a dizer qual é a especificidade da função docente ou das funções docentes. Temos plena consciência do desgaste a que os professores estão sujeitos e ao progressivo envelhecimento do corpo docente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deixe-me dizer-lhe antes que este problema, esta questão e a abordagem desta situação é um objetivo que consta do programa do 21º Governo Constitucional e do Programa Nacional de Reformas. Portanto, é um assunto que está neste momento a ser trabalhado. Não com a celeridade que todos nós gostaríamos, mas está a ser trabalhado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que a profissão docente é de elevado nível de desgaste, atendendo à sua especificidade, mas considera também que é através do Estatuto da Carreira de Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário que estas matérias devem, efetivamente, ser pensadas, discutidas e decididas. É isso que pretendemos que aconteça.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. É preciso carregar com força ou não dá? Ah, está o microfone. O meu está.
Já está? Ok. Então, bom dia, cumprimentar a professora Maria Manuela Alves, os quase 20 mil peticionários. Sempre que há petições que têm a ver com esta matéria, elas facilmente recolhem muito apoio e entende-se porquê. Os professores, pela sua condição etária, estão, e a petição começa precisamente por dizer isso, estão muito envelhecidos. Isso causa dois problemas que foram bem descritos. Um dos problemas tem a ver com a própria condição individual de cada professor, cujas condições de trabalho acrescidas à idade avançada de uma maioria dos professores e das professoras está a levar a muitas situações de burnout, muito desgaste físico, e isso é um problema para quem trabalha, mas também é um problema para as escolas e para a escola pública em particular, porque, como disse e bem, a transmissão de património material de cada escola é essencial para a identidade da escola, para o projeto educativo da escola, e isso, para isso acontecer, é preciso que as gerações se trabalhem juntas e convivam, e a escola pública hoje não está a permitir isso, porque ao obrigar à permanência de professores e professoras mais antigos nas escolas e não só obrigar à sua permanência nas escolas, como conferir-lhe cada vez mais carga letiva relativamente ao que acontecia no passado, está a impedir a entrada de professores novos no sistema. Isto é uma das causas do desemprego de professores e causa problemas grandes, até porque, segundo os dados que nós conhecemos, hoje há menos de 500 professores com 30 anos ou menos nas escolas, em 100 mil, e isto tem que ser encarado como um problema. Acresço a isto depois, e isso é um problema transversal, porque acontece nos professores, nas educadoras, como acontece, por exemplo, nos auxiliares, que a idade avançada, obviamente as pessoas têm problemas de saúde e com o desgaste aumenta o número de baixas médicas, o que acaba por se tornar um problema acrescido que só pode ser resolvido com o acesso à reforma. E, portanto, o que o Bloco de Esquerda considera é que nós temos dois níveis de medidas. É preciso, por um lado, avançar no sentido que o Bloco de Esquerda defende, que é que os trabalhadores tenham acesso à reforma com 40 anos de contribuições e 60 anos de idade. O Governo vai avançar este ano com uma alteração que se insere no objetivo de valorizar longas carreiras contributivas, mas as carreiras contributivas que vão ser neste momento consideradas para diminuir a penalização da reforma antecipada ainda estão longe daquilo que nós consideramos que deve acontecer. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução em que mostrávamos a nossa posição sobre isto e até recomendávamos ao Governo que ao limitar as... Ao diminuir a idade de acordo com a carreira contributiva para acesso à reforma, tivessem atenção as escolas e os professores como um dos setores prioritários para a aplicação dessa medida. Esse projeto de resolução foi chumbado na Assembleia da República e eu também termino dizendo que há outro tipo de medidas que nós vimos tomar com urgência e que facilitariam em muito a vida dos professores nas escolas. A questão do modelo de gestão tem de ser uma prioridade porque facilita um bom ambiente na escola, mas também a definição de tempos letivos e não letivos, a diminuição da carga horária, a diminuição do número de alunos por turma e essas medidas que facilitam o trabalho dos professores têm que ser implementadas enquanto nós não desistimos, com certeza, de baixar a idade da reforma.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Peticionária aqui presente. Agradeço a exposição que fez e, tal como os colegas deputados, ou as colegas deputadas referiram dos partidos do PSD, PS e Bloco de Esquerda, sobre esta matéria têm surgido reiteradamente posições que o CDS também entende ser merecedora de reflexão, de consenso e decisão. Também já foi referido que há um historial de medidas excepcionais que têm sido tomadas e alterações, revogações sucessivas, a última das quais, ou aquela que realmente afetou mais os educadores de infância e as pessoas do ensino básico secundário, foi realmente quando houve a convergência do regime de proteção social da função pública e o regime geral da segurança social, em que foram eliminados vários regimes de bonificações e exceções no sistema de pensões, que foram exatamente 24 regimes revogados. E realmente esta classe foi a mais atingida. E também há que reconhecer com frontalidade que no exercício desta profissão, em que os docentes prestam um serviço público exigente, fundamental, as condições de trabalho, como já referiu, estão desde há bastante tempo em profunda alteração e evolução e os docentes hoje em dia assumem papéis e intervenções que, além de polivalentes e multifuncionais, são de responsabilidade cada vez mais acrescida. A carreira, como também referiu, é longa, muitíssimo desgastante, quer física, quer emocionalmente, e por isso nós no CDS entendemos que é de facto necessário haver uma reflexão séria sobre as especificidades da referida carreira e, tanto mais, atentando-se a um corpo especial da função pública que se reveste de contornos próprios. Portanto, nós entendemos de facto que hoje se justifica que seja definido e distinguido este regime de aposentação. Também concordamos com os colegas que disseram que deverá cuidar-se de prever um tratamento diferente para situações diversas, evitar discrepâncias que possam verificar-se nos vários níveis de ensino e também não se pode perder de vista o estatuto da carreira docente no seu todo. Assim sendo e concluindo, a questão da aposentação dos docentes do ensino superior não pode deixar de se ater às suas condições de trabalho muito próprias e específicas, muitas delas, como já disse, referidas pela senhora peticionária, e que nós nos atreveríamos a resumir numa expressão: para os professores é sempre segunda-feira. E, assim sendo, tomamos devida nota das sugestões pertinentes que fez e gostaríamos de lhe pedir que nos deixasse ficar essas mesmas sugestões. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria, penso que agora, a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, senhor presidente, e começar por cumprimentar todos os peticionários aqui representados na figura da senhora Maria Manuela Jesus Ferreira Alves. Portanto, dizer que me coube a mim fazer o relatório da petição e, portanto, também se calhar fazer aqui alguns considerantes sobre esta matéria também mais especificamente. Dizer então que o número de assinaturas que deu origem ou que deu entrada na Assembleia da República foi 19.676 assinaturas nesta petição, portanto, bastante considerável. Dizer também que foram feitos 16 pedidos de informação a várias entidades, dos quais já obtivemos 9 respostas, que também podem ser consultadas no formulário que corresponde a esta petição e que está disponível na página da Assembleia da República. Dizer também que, relativamente ao historial desta situação, de facto já foi aqui referido, já houve diversas iniciativas sobre esta matéria bastante recentes, nomeadamente 4 petições que também versaram esta matéria que aqui foi apresentada, o que significa e indicia que é efetivamente uma questão muito cara aos professores e que lhes diz muito, porque a insistência é grande e revela efetivamente aquilo que aqui foi colocado e muito bem, e o Grupo Parlamentar do PCP acompanha precisamente a análise que foi feita, que é o facto de a profissão docente ser bastante desgastante, as condições atuais nas escolas ainda acentuarem este desgaste, que efetivamente é preciso fazer a valorização das longas carreiras contributivas em geral, no sentido de se reconhecer uma vida de trabalho longa, que tem muitos descontos, naturalmente, também a ela associados, mas especialmente quando falamos de profissões com elevado nível de desgaste, e a profissão docente é uma delas, com certeza, e nós temos noção disso. Além dessa questão, dizer que este reconhecimento e esta valorização de longas carreiras contributivas e com respeito por especificidades de determinadas profissões está consagrado em ordenamentos jurídicos de outros países, pelo que facilmente podemos dizer que já há um historial nesta matéria e que nós poderíamos, de facto, observar os bons exemplos também no que a isto diz respeito. Dizer ainda que, a propósito de uma outra petição, foram apresentados sobre esta matéria, foram apresentadas 2 iniciativas legislativas do Partido Ecologista Os Verdes e do PCP, precisamente que dariam aqui alguma resposta àquilo que é colocado pelos peticionários, e, portanto, ainda nesta legislatura, na primeira sessão legislativa, e designadamente o projeto de recomendação do PCP recomendava ao Governo a possibilidade de aposentação aos 40 anos de descontos sem penalização e a aplicação de regimes de aposentação relativos a situações específicas. E, de facto, o que nós propunhamos, e eu pedi uma tolerância só porque tive que fazer a introdução relativamente à petição, e propunhamos efetivamente a avaliação do impacto da eliminação de regimes especiais de aposentação e da fixação de novas regras, portanto, para também promover uma uniformidade e não haver aqui respostas dispares, mas também aquilo que nós considerávamos que poderia ser importante era que fosse ponderada a aplicação de regimes específicos de aposentação, designadamente para os docentes. E nós consideramos que isso não era uma recomendação ao Governo que poderia adiantar caminho nesta reflexão que todos estamos aqui a fazer, que efetivamente teria sido benéfico, porque nesta altura encontrar-nos-íamos já noutro ponto de discussão e de outro ponto de reflexão, mas infelizmente este projeto de resolução, bem como o projeto que foi apresentado pelo Partido Ecologista ou os Verdes, foram rejeitados na reunião plenária número 89, com votos contra de PSD, PS e CDS-PP e votos favoráveis de BE, PCP e PEV, abstenção do PAN. Posto isto, dizer que por parte do PCP fica o compromisso de continuar a intervir nesta matéria, que nós consideramos que é de grande relevância e, portanto, evidentemente, todos estes elementos que nos puderem deixar também para contribuir para a reflexão, nós muito agradecemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos então ao fim da série de perguntas e intervenções dos grupos parlamentares e eu passava desde já a palavra à Sra. Professora Maria Manuela para nos informar sobre aquilo que entender.
Vou tentar. Então é assim, eu ouvi aqui por parte dos senhores deputados chamarem ao corpo docente, qualificarem o corpo docente como um especial da função pública. Se é especial, significa que é diferente dos outros, não é? Tem uma especificidade que não é igual à dos outros e por isso acho um bocadinho incompreensível, sendo um corpo especial, porque é que efetivamente não pode ter um regime específico, um regime de aposentação também especial, não é? Pronto, essa era a primeira questão que eu levantava. Quanto à questão que me puseram de toda esta situação ser tratada no âmbito de uma revisão do Estatuto da Carreira Docente, eu penso que sim, que o Estatuto está a precisar de uma revisão. Aliás, não é apenas o Estatuto da Carreira Docente que precisa neste momento de uma revisão. Penso mesmo que a própria Lei de Bases do Sistema Educativo, que já data de 30 anos, 31, a própria Lei de Bases deveria também ser alvo de uma revisão, nomeadamente no que diz respeito ao ensino profissional, que neste momento não está efetivamente a responder às necessidades no campo de trabalho, e aliás é um ensino onde os níveis de insucesso estão a ser bastante elevados. E também já agora é um ensino onde os grandes problemas de indisciplina estão a surgir, portanto não é no ensino regular, é a nível do ensino profissional. E portanto os professores acham que era importante uma reflexão sobre a Lei de Bases e também sobre o próprio Estatuto da Carreira Docente. Agora, mantermos, é a nossa opinião, que mantermos o limite da reforma da aposentação para os professores aos 66 anos e uns meses, e dentro de uns anos será aos 67, com certeza, achamos que é efetivamente uma idade demasiado avançada para conseguirmos fazer frente aos problemas que a escola está a ter neste momento, porque a sociedade está em evolução, em bastante, como os senhores sabem, lembremos o caso agora recente do jogo Baleia Azul, que passou completamente despercebido aos professores e às escolas, aos pais também, mas aos professores e às escolas. Em conversa com alunos, eu sei que há uma apetência por parte dos jovens pelo risco, pelo desconhecido. Eu sei que há jovens que neste momento gostam de explorar a internet que está invisível, com todos os riscos que isso acarreta para a sua formação, porque são jovens que emocionalmente ainda não têm uma estrutura emocional para conseguirem distinguir o certo do errado. E é óbvio que a maior parte dos professores não tem sensibilidade para este tipo de questão. Nós não somos a geração da internet, nós somos de uma época onde tínhamos apenas a máquina de escrever, portanto, e penso que já era necessário que nas escolas começassem a surgir jovens nascidos com os computadores, com a tecnologia e com a internet. Porquê? Porque em termos de mentalidade e sensibilidade estariam mais próximos das gerações mais novas. Nós já estamos um bocadinho afastados. Um professor de 60 anos olha para o futuro e tem uma mundividência completamente dispar de um jovem de 14, 13, 14, 15 ou 16 anos. Não nos opomos a estar na escola após os 60 anos, mas, noutras atividades, a dar apoio aos mais jovens, a dar apoio aos alunos, mas a geração mais jovem tem que começar a entrar na escola, porque as escolas vão ressentir-se imenso da sua ausência. Não sei se há assim mais algum... Pronto, o historial que aqui referiram de medidas que têm sido adotadas é verdade, mas o que é certo não têm resolvido este problema. E o nosso maior problema é não ter professores jovens nas escolas. Essas medidas não têm resolvido o problema. Também a medida adotada já pelo governo das longas carreiras não abrange os professores. Não há professores com 48 anos de serviço. Teriam que ter começado a dar aulas aos 14 anos, como devem calcular. Pronto, isso não é possível, não é? Mesmo com 40 anos e 60 anos de idade, não abrange todos os professores, como também devem calcular, porque abrangerá talvez os colegas do primeiro ciclo, que ainda fizeram o bacharelato, portanto não abrange professores com a licenciatura, não abrange os professores do segundo, terceiro e ensino secundário. Portanto, não me parece que também seja por aqui que se consiga alterar esta situação atual das escolas. Eu fico um pouco admirada porque realmente todos reconhecem a especificidade do trabalho docente, todos reconhecem que o trabalho docente é um trabalho de alto desgaste, mas o que é certo é que é de alto desgaste, não é? É um trabalho difícil, mas depois é igual aos outros, não é? Depois é um trabalho que é igual a todos os outros e têm que seguir as normas de toda a gente e não pode haver desigualdades. Pronto, eu só deixo aqui para terminar a ideia de que, de todos conhecida, aliás, que tratar o que é diferente de forma igual é a maior injustiça que se pode cometer. E parece-me que realmente, se todos reconhecem que o trabalho docente é um trabalho específico, é um trabalho com as suas especificidades, deveria então também ser tratado de forma específica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Agradeço a disponibilidade para estar aqui hoje conosco. Esta audiência, eu não sei se, não sei quanto foi o tempo que teve à espera para ter esta audiência, foi relativamente curto, penso.
Foi.
Ótimo. Sim. Eu queria só saber isso, agradeço a sua presença aqui, como viu, todos os partidos fizeram-lhe um pouco o historial do que é que se tem passado neste domínio. Sim. Agradeço falar em nome de 20 mil professores, se calhar até demais. Mas,
não atingiu mais porque eu fechei a petição.
Portanto,
foi em duas semanas apenas.
E eu penso que toda a gente ouviu muito claramente a sua mensagem. Portanto, muito obrigado.
Sou eu que agradeço. Muito obrigada a todos.